trabalhos. Eu quero desde já agradecer ao Sr. Governador do Banco de Portugal a pronta disponibilidade para participar hoje nos nossos trabalhos. Julgamos saber que teve de alterar a sua agenda para o efeito. Como ficou acordado em reunião de mesa e de coordenadores, esta reunião terá um formato mais reduzido. Não haverá, a primeira ronda não será de 8 minutos, mas de 5 minutos para cada grupo parlamentar, porque, como sabem, temos também marcado uma reunião para as 11:30 com o Sr. Ministro das Finanças e, portanto, convinha tentar não atrasarmos muito os nossos trabalhos. O Sr. Governador do Banco de Portugal está acompanhado pelo Dr. José Gabriel Queiroz, pelo Dr. Bruno Proença e pela Dra. Marta Abreu. O Sr. Governador já me informou de que queria fazer uma breve intervenção inicial, pedi de facto que fosse breve, tendo em conta o formato da nossa reunião, após o que passaremos então ao período de perguntas e respostas em cada grupo parlamentar, esperado 5 minutos. O Sr. Governador, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Repito, Sr. Presidente, muito obrigado. O meu bom dia para as senhoras deputadas e para os senhores deputados. Eu gostaria só de enquadrar rapidamente a questão que me colocam. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, tendo sido pedida a minha presença nesta comissão para prestar esclarecimentos sobre o teor da ata do Conselho do Banco Central Europeu de 16 de dezembro de 2015, que vos foi enviada pelo Banco de Portugal, quero dar nota dos seguintes pontos. Primeiro, no dia 16 de dezembro de 2015, o Banco de Portugal enviou ao BCE uma carta a informar que no dia 15 de dezembro de 2015 contratara com o Banif uma operação de cedência de liquidez em situação de emergência, vulgarmente designada por ela, e nessa mesma carta o Banco de Portugal propôs que o Banif mantivesse a possibilidade de obter crédito junto do BCE no montante correspondente à totalidade, repito, totalidade do colateral para operações de política monetária que o Banif tinha naquela data. Esta proposta visou dar cumprimento aos procedimentos estabelecidos ao nível do Eurosistema a que o Banco de Portugal está obrigado. Estes procedimentos estabelecem que quando um Banco Central Nacional dispõe de informação sobre uma contraparte que, de alguma forma, possa ser relevante para a sua participação nas operações de política monetária do Eurosistema, esse Banco Central deve transmitir essa informação ao Banco Central Europeu, incluindo uma proposta de atuação. A proposta de atuação do Banco de Portugal não é diferente das que têm sido seguidas por outros bancos centrais nacionais em situações idênticas. Isto é, trata-se de aplicar a regulamentação geral aplicável. Terceiro, a proposta do Banco de Portugal não teve na capacidade de financiamento do Banif, na medida em que permitia que o Banif continuasse, primeiro, a utilizar todo o colateral elegível de que a instituição dispunha e que era elegível para as operações de política monetária do Eurosistema. Repito, todo o colateral disponível. Segundo, permitia utilizar em operações de assistência de emergência, assistência de liquidez de emergência, as chamadas ELAs, outros ativos de garantia que não eram elegíveis para as operações de política monetária e que poderiam ser usados junto do Banco de Portugal. Quarto, o Conselho do BCE optou, no entanto, por uma orientação restritiva. Em particular, e conforme decorre da deliberação do Conselho de Governadores transmitida a esta Comissão, o BCE não isentou o Banif do cumprimento das reservas mínimas, o que permitiria, se tivesse sido aceito, aumentar a liquidez do Banif, como tinha aliás sido proposto pelo Banco de Portugal, e em segundo lugar, o BCE decidiu a suspensão do acesso do Banif às operações de política monetária com efeitos imediatos a partir de 21 de dezembro, caso o banco não tivesse sido vendido ou resolvido. Quinto, o Banco de Portugal não informou o Governo que tinha apresentado esta proposta ao Conselho do BCE, nem o podia fazer. repito, nem o podia fazer. De facto, os membros do Conselho do BCE não podem, sublinho, não podem, por imposição das normas do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do seu Código de Conduta, divulgar ou discutir previamente com as autoridades nacionais questões que vão ser decididas no Conselho, nomeadamente as questões que digam respeito ao exercício do mandato do BCE em matérias de política monetária. Repito, não podem, estão vedadas pelas regras aplicáveis. Sexto, a confidencialidade dos documentos preparatórios e das propostas a discutir no Conselho é uma condição inseparável do princípio da independência estabelecido no artigo 130 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, esse artigo 130 que diz que o Banco Central Europeu, os bancos centrais nacionais ou qualquer membro dos respectivos órgãos de decisão, em que se inclui o Governador do Banco de Portugal, não podem solicitar ou receber instruções das instituições, órgãos ou organismos da União, dos governos dos Estados-membros ou de qualquer outra entidade. As instituições, órgãos ou organismos da União, bem como os governos dos Estados-membros, comprometem-se a respeitar este princípio e a não procurar influenciar os membros dos órgãos de decisão do Banco Central Europeu ou dos bancos centrais nacionais no exercício das suas funções. Estive a citar o artigo 130 do Tratado. Sétimo, o Banco de Portugal comunicou a decisão do Conselho do BCE ao Ministério das Finanças no dia 17 de dezembro de 2015, isto é, no dia logo a seguir. Oitavo, por último, gostaria de reiterar que a documentação do BCE relacionada com o BANIF, que o Banco de Portugal remeteu a esta Comissão no passado dia 12 de abril, corresponde à autorização de divulgação que nos foi comunicada pelo BCE. Como é do conhecimento dos senhores deputados, a posição defendida pelo Banco de Portugal junto do BCE foi a da divulgação completa, sublinho, divulgação completa, full disclosure, dos documentos relacionados com o BANIF. Portanto, a atitude do Banco de Portugal é de transparência total. Em suma, e para concluir, a proposta do Banco de Portugal, no domínio da política monetária, não condicionou de nenhuma forma a capacidade de financiamento do BANIF ou o acesso à liquidez. Segundo, o Conselho do BCE adotou uma orientação mais restritiva do que o que era a proposta do Banco de Portugal, que era a utilização plena do colateral disponível. Terceiro, a divulgação parcial da documentação do BCE não corresponde à opção que foi defendida pelo Banco de Portugal junto do BCE. Dito isto, estou, obviamente, totalmente ao dispor dos senhores deputados para responder às questões que entendam que são pertinentes.
Muito obrigado, Sr. Governador. Vamos passar então agora ao período de perguntas e respostas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, PCP, dispõe de 5 minutos. Começar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Governador e agradecer a disponibilidade para participar tão rapidamente nesta reunião. A sua informação inicial contribui para esclarecer, tal como o comunicado do Banco de Portugal. Mas eu gostava de lhe perguntar, portanto, a quebra da liquidez é a condicionante que determina a alteração da posição do Banco de Portugal entre 4 de dezembro e 16 de dezembro?
Como eu tive a ocasião de explicar, o Sistema Europeu de Bancos Centrais hoje compreende duas dimensões, a dimensão supervisão e a dimensão política monetária. A dimensão política monetária não contribuiu em nada para o agravamento ou para a dificuldade de liquidez do BANIF. O que contribuiu para a dificuldade de liquidez do BANIF foi o facto de haver uma saída de depósitos e não haver colateral suficiente para mobilizar liquidez para esse efeito. Ou seja, todo o colateral que o BANIF tinha e que era elegível, quer junto do BCE, quer junto do Banco de Portugal, estava habilitado e estava disponível para mobilizar liquidez. Obviamente, a cedência de liquidez por parte do Sistema Europeu de Bancos Centrais e por parte do Banco de Portugal está dependente da existência de ativos de garantia, como está previsto na regulamentação aplicável, e o limite dos ativos de garantia disponível constitui uma restrição ativa a partir do momento em que é atingido.
As alternativas neste contexto seriam exatamente quais?
As alternativas num contexto em que não há colateral e não há disponibilidade para acesso à liquidez, teria que ser naturalmente contratação de linhas de liquidez junto do sistema ou outra solução que eu neste momento não cabe ao Banco Central estar a equacionar, porque é uma questão da responsabilidade do próprio banco e dos acionistas do banco.
Eu peço desculpa, qual é que é a outra?
Teriam que ser os acionistas do banco e o próprio banco a imaginar soluções junto, dentro do quadro legal, que permitissem criar colateral para ser mobilizável junto do Banco Central ou do Eurosistema.
Ou então devolver tudo, não é?
Não, devolver tudo significava pura e simplesmente ficar ainda pior em termos de liquidez.
Mas pergunta quais eram as alternativas hipotéticas. Sr. Governador, o Governo, certamente, o Ministro Mário Centeno disse aqui nesta comissão que a solução que o Governo preferia e que entendia ser a mais adequada era a do Banco de Transição, era a opção para um Banco de Transição. Essa opção foi discutida certamente com o Governador do Banco de Portugal.
Como lhe digo, essa opção foi discutida no âmbito do BCE no braço supervisão, porque o BCE hoje tem dois braços, política monetária e o braço supervisão, foi discutida no âmbito do braço supervisão e os membros da Comissão Executiva que representam o BCE no âmbito do braço supervisão tiraram a conclusão de que não havia condições para criar um banco de transição. Não posso ir além deste ponto porque me encontro na obrigação de respeitar o dever de confidencialidade relativamente às discussões que tiveram lugar no quadro do BCE.
É porque a banca tem direito a um Estado dentro do Estado, não é? Há a democracia e depois há a banca, esta que é alheia a tudo isso e que não presta contas a ninguém. Mas qual é a norma que é invocada para não atribuir uma licença bancária para permitir o funcionamento de um banco de transição?
A criação de um banco de transição depende de duas condições. Primeiro, depende da existência de uma decisão nesse sentido e depende da autorização e da atribuição de uma licença bancária pela Autoridade de Supervisão Europeia, ou seja, pelo Mecanismo Único de Supervisão.
Isso porque o banco estava presente em mais do que um país, certo?
Não. Em qualquer licença bancária hoje é decidida em Frankfurt.
E já naquela altura?
Claro. Não, repara que o Mecanismo Único de Supervisão entrou em funcionamento no dia 4 de novembro de 2014.
Dizia, eu interrompi-o, que há duas condições para a atribuição da licença bancária e eu interrompi-o.
Primeiro é a constituição da instituição em si e a segunda é a dotação dessa instituição com uma licença bancária. A dotação da instituição com uma licença bancária é uma matéria que é da competência do Mecanismo Único de Supervisão.
Sim, mas por qual foi a norma invocada para dizer antecipadamente que não seria atribuída a licença bancária?
Recai dentro dos poderes do Mecanismo Único de Supervisão dizer ou atribuir ou não atribuir uma licença bancária. Não é um direito natural ter uma licença bancária.
Nós sabemos isso. A questão é que aqui o direito, a capacidade do Mecanismo Único de Resolução é decidir e a nossa é pagar, não é? Nós é que tivemos que pagar os 3,3 mil Bom, milhões essa, de euros que resultaram dessa decisão é questão, que não nos querem explicar.
Essa é uma questão que não posso responder, porque não sou responsável pela decisão, nem sequer participo na instância que decide essa matéria. O Banco de Portugal decidiu com os parâmetros e os graus de liberdade que dispunha no momento em que tinha que decidir.
Nós também estamos a pedir ajuda para compreender o funcionamento no plano do Banco Central Europeu e não apenas das posições do Banco de Portugal.
Eu percebo a sua questão.
O ideal para nós seria compreender exatamente que trabalho preparatório fez o Banco de Portugal internamente e com o Governo para essa reunião, o que é que defendeu nessa reunião, em que é que foi vencido e em que é que triunfou, e compreender como é que resultou uma decisão tão alheia ao interesse nacional.
Como teve ocasião de explicar aqui o meu colega, que na altura representava o Banco de Portugal no Conselho de Supervisores, ele defendeu a criação de um banco de transição. Como eu tive a ocasião de explicar aqui, em etapas anteriores do processo de discussão, em sucessivas reuniões, nós defendemos várias hipóteses que não passavam pela resolução. Qualquer uma dessas hipóteses foi afastada. E, por último, defendeu-se um modelo de resolução com venda do negócio a uma dada instituição, que agora não vou referir, e que também foi afastado porque havia um acquisition ban que se aplicava nesse caso. E posso lhe dizer que tudo isto foi feito em estreita cooperação entre as autoridades políticas, Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, e as equipas trabalharam em conjunto à procura das melhores soluções.
Nós já percebemos que o Banco de Portugal não pode informar as autoridades portuguesas, o que é uma situação que ilustra muito bem a forma como se tem vindo a construir esta supervisão bancária europeia, mas eu gostava de lhe perguntar, não sei se é matéria de opinião ou se é matéria de facto, independentemente da proposta que o Banco de Portugal levaria ao Conselho de Governadores, a decisão com que o Governo seria confrontado seria a mesma, ou haveria outros graus de liberdade caso o Banco de Portugal tivesse apresentado outra proposta?
Não, é preciso perceber o seguinte, e aliás isso foi explicado na informação que foi enviada à CPI, é preciso explicar o seguinte: quando o total de uma assistência de liquidez de emergência ultrapassa os 500 milhões, o Banco Central Nacional, não é o Banco de Portugal, é o Banco Central Nacional, qualquer que ele seja, tem um dever de notificação e depois há um prévio, exatamente, porque há uma notificação a posteriori de 2 dias, no caso de valores inferiores a 500 milhões, e está sujeito a uma decisão. Esta decisão depende do BCE, do Conselho de Governadores do BCE. Obviamente que o Conselho de Governadores depende, por sua vez, das propostas da Comissão Executiva. Portanto, a lógica é esta: o Banco Central Nacional faz uma proposta, faz uma notificação, defende aquilo que deve defender, que acha que deve defender. A Comissão Executiva do BCE, por sua vez, faz a proposta de deliberação, e a proposta de deliberação, por sua vez, é aceite ou não, mas aqui, neste caso foi aceite, por parte do Conselho de Governadores. O que lhe posso dizer é da nossa proposta, porque não posso ir além disso. A nossa proposta era muito simples: manter a elegibilidade de todo o colateral que estava disponível para ir a operações de política monetária. Segundo, isentar o banco da reserva mínima de caixa, de forma a aumentar a margem de liquidez disponível. Terceiro, e naturalmente, utilizar toda a margem do colateral elegível para efeito de ela, e que obviamente estava dependente da natureza e da qualidade dos ativos que estavam disponíveis. Isto foi o que nós apresentamos. A decisão foi restritiva, no sentido que não acolheu o que o Banco de Portugal propôs. O Banco de Portugal, pura e simplesmente, propôs que não houvesse nenhuma restrição ativa resultante do colateral disponível, resultante da decisão de política monetária, porque todo o colateral disponível deveria ser utilizável. Faço notar, no entanto, que dado que o colateral, e era uma pequeníssima parte, que não ficou disponível para efeitos de operações de política monetária, dado que esse colateral podia ser usado e foi usado em termos dela, o que há apenas é uma transmissão para o plano de transferência de cedência de liquidez do Banco de Portugal de uma pequena parte do colateral que passou a não ser usado no plano europeu. Uma pequena parte, muito pequena, mas que não perdeu, por isso, a capacidade de mobilização de liquidez, só que no plano nacional e não no plano do Eurosistema.
Ainda assim, mas a questão que lhe fiz, e obrigado por explicar, mas a questão que lhe fiz foi se o Governo, independentemente da proposta que o Banco de Portugal ali apresenta, se o Banco de Portugal tivesse apresentado outra, o Governo teria outra opção, o Ministro das Finanças teria outra opção, ou a opção que o Governo toma é alheia à sugestão que o Banco de Portugal ali propõe?
Eu percebo.
Ou melhor, se o Banco de Portugal até tivesse conseguido todas as partes da sua proposta, isso faria alguma diferença?
Não alterava nada, por uma razão simples, porque a liquidez que não esteve disponível, e foi uma pequeníssima parte, através do Eurosistema, passou a ser recuperada através da ELA no Plano Nacional. Portanto, para tornar claro, não é o acesso à política monetária que determina a evolução do banco. O que determina a evolução do banco é a parte de supervisão prudencial e, obviamente, uma parte que tem a ver com a insuficiência de colaterais para mobilizar liquidez, mas essa é uma parte resultante, digamos, da questão que se colocava em termos de prudenciais.
Só tenho mais duas perguntas e julgo que serem breves. Referiu há pouco que o Conselho de Supervisão do BCE, o braço, como referiu, é que foi determinante na não atribuição de uma licença bancária, até porque era essa era uma competência desse braço. A nossa informação, contudo, nesta comissão de inquérito, se a memória não me está a falhar, não é totalmente coincidente com isso. Portanto, a informação que temos é que no Conselho de Supervisão teria sido decidido precisamente o contrário e que 17 pisos acima é que teria sido tomada uma decisão que inviabilizava aquela que o próprio Banco de Portugal tinha defendido no braço de supervisão. Pode-me só explicar essa diferença?
Primeira coisa, eu não posso, por lei, não posso divulgar o que se passou nas discussões. Posso divulgar é o que o Banco de Portugal defendeu. E o Banco de Portugal foi consistente, quer no Conselho de Supervisão, quer no Conselho de Governadores, e defendeu exatamente a mesma coisa. E, segundo, seria bom que houvesse autorização para divulgar as atas, porque se fossem divulgadas as atas, as suas dúvidas estariam esclarecidas e a minha explicação seria, obviamente, dispensável.
Mas não nos pode comunicar exatamente em que termos é que foi feita a tal decisão do Conselho de Supervisão que não permite a atribuição de licença bancária?
Não posso dizer, pura e simplesmente, o Banco de Portugal e todos nós interpretamos claramente os sinais, incluindo, obviamente, o Ministério das Finanças, que foi interlocutor também das autoridades, interpretamos os sinais claros que não haveria nenhuma margem para a atribuição de uma licença bancária a um banco de transição. Não posso ir além disto, como lhe digo, gostaria muito de poder, mas porque isso só reforçaria a minha posição, mas não é o meu interesse que deve sobrepor-se a qualquer outro, é o quadro legal em que eu estou obrigado.
Mas que é manifestamente contrário aos interesses da Comissão de Inquérito e da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora ao PSD, Sr. Deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Governador. Sr. Governador, o Ministério das Finanças acusa-o de uma falta grave na prestação de informação ao Governo, reclamando ter sido surpreendido pela proposta do Banco de Portugal ao Conselho de Governadores no dia 16 de dezembro. Vamos por partes. O Governo não estava informado da concessão de ELA ao BANIF desde segunda-feira, dia 14, em resultado da corrida aos depósitos provocada pela notícia da TVI?
Em primeiro lugar, é preciso perceber que o acionista público tinha administradores presentes no Conselho de Administração do BPI, do BPI, perdão, do BANIF, presentes no Conselho de Administração do BANIF e, portanto, teria naturalmente informação sobre o que se está a passar. Segundo, houve contactos entre o seu vice-governador e o seu secretário de Estado de Tesouro ao longo de toda essa semana, no sentido de ver como se resolvia o problema da liquidez de forma mais estrutural. Terceiro, a proposta em si não podia, pelas razões que eu já mencionei, não poderia ser comunicada nem poderia ser objeto de qualquer consulta, porque os deveres a que eu estou obrigado me impedem de o fazer.
Portanto, sabia da concessão de ela. Que obrigações de reporte é que a atribuição da ela implica para o Banco de Portugal?
Primeiro lugar, não é a primeira vez que o Banco de Portugal atribui uma ela. Nem sou eu o primeiro governador a atribuir uma ela. Portanto, as obrigações de reporte que o Banco de Portugal seguiu neste caso foram seguidas nos casos anteriores, comigo e com os governadores precedentes, primeiro. O que significa que as regras foram as mesmas para todos e todos as respeitaram da mesma forma. Segundo, a atribuição da ela é comunicada à instituição e a instituição sabe que acedeu uma ela e, inclusivamente, tem que trazer os ativos disponíveis para sabermos qual é o montante de assistência financeira de emergência que podemos conceder. Por último, é uma matéria que tem uma grande sensibilidade de mercado, como imagina, porque não se pode dizer no mercado está uma instituição neste momento a receber assistência financeira de emergência, até porque pode receber temporariamente e depois voltar a não precisar, porque pela sua própria natureza é um mecanismo transitório de assistência à liquidez. O que significa que é informação que tem que ser utilizada com uma forma muito, muito cuidada no âmbito das relações entre a instituição em causa, o Banco de Portugal e o BCE.
Mas eu pergunto, Sr. Governador, se pelo facto de estar a ser atribuída uma ela pelo Banco Nacional, se isso implica, de acordo com as regras, obrigações de reporte, não só de reporte ao Banco Central Europeu, como também a formulação de propostas concretas para resolver a situação.
Não está escrito em nenhum documento que o Banco de Portugal e o Governador do Banco de Portugal tenham qualquer obrigação nesse domínio. Pelo contrário, o que está dito é que tem que manter a confidencialidade sobre a natureza das decisões e a única coisa que tem que comunicar é o resultado.
Sr. Governador, mas eu estou a dizer relativamente ao Banco Central Europeu, não estou a dizer relativamente a outras entidades.
Não, ao Banco Central Europeu nós temos uma obrigação que é, logo que há a utilização do mecanismo de assistência de liquidez de emergência, se está abaixo dos 500 milhões, podemos atribuir e temos 2 dias para notificar. Se estamos acima dos 500 milhões, temos que fazer a notificação prévia e se estivermos acima dos 2 mil milhões, estamos sujeitos a uma questão de autorização por parte do BCE e tem que ser renovada essa autorização. Faço notar que quando se está acima dos 500 milhões, nós não temos apenas o dever de notificação prévia, mas temos também o dever de comunicar qual é a proposta de atuação para atacar o problema de liquidez com que está confrontada a instituição. Nomeadamente, exatamente.
Foi isso que eu lhe perguntei. Mas, então, o Sr. Governador, acha concebível que um membro do Governo tenha responsabilidades na área financeira desconheça essas regras?
Eu julgo que deve ter havido qualquer mal-entendido, porque as regras são conhecidas e, portanto, eu julgo que também não há qualquer vontade de pôr em causa a independência do Banco Central, sob pena de colocarmos o país numa situação de dificuldade.
Portanto, o senhor informou o BCE, formulou propostas que já aqui nos referiu, não informou disso o Ministro das Finanças?
No momento em que formulei as propostas, se eu estivesse a consultar as autoridades nacionais ou a informar as autoridades nacionais, estava a infringir as regras a que estou sujeito. Depois informei do resultado das decisões. O resultado das decisões não é a informação acerca da minha proposta, porque isso não faz parte do que eu posso informar. Eu só informei do resultado da decisão. E só isso é que está compreendido com aquilo que os ingleses designam outcome. Só o outcome é que pode ser comunicado, que foi comunicado à CMVM, foi comunicado ao Ministério das Finanças e na parte pertinente, e a parte pertinente tinha a ver apenas quanto ao montante máximo de mobilização da cedência de liquidez do Eurosistema, também foi comunicado à instituição, porque para que ela soubesse que tudo que ia além daquele montante tinha que ser mobilizado através de uma ela.
Alguma vez informou este ou outro governo das propostas que leva ao Conselho de Governadores?
O meu princípio de legalidade obriga-me a não informar. Portanto, o tratamento foi exatamente o mesmo e julgo que posso dizer que o Banco atuou sempre da mesma forma comigo ou com qualquer outro governador.
Bem, estou esclarecido relativamente ao antes. Agora, foi no próprio Conselho que surgiu a questão da suspensão do Estatuto de Contraparte a partir do dia 21, comprimindo a partir daí todos os prazos?
Claro que sim. Claro que sim. Foi proposta da Comissão Executiva.
Não foi o senhor que a propôs?
Claro que não.
Quem foi, senhor Governador?
Não posso dizer, digo que é a Comissão Executiva, que é quem tem direito de proposta de decisão no Conselho de Governadores.
Mas sabemos que quem presidiu essa reunião foi o Vice-Governador Vítor Constâncio. Ele acompanhou a sua proposta ou acompanhou a proposta de suspensão do Estatuto de Contraparte?
Primeira questão, e eu aí gostaria de ser mais preciso ainda, eu não posso entrar em muitos detalhes, porque a Comissão Executiva do BCE tem duas intervenções, tem uma intervenção inicial quando formula uma proposta e tem uma intervenção subsequente quando revê a proposta. Portanto, eu não posso entrar mais detalhes sobre isso. Relativamente aos protagonistas que atuaram em nome da Comissão Executiva, também não posso dizer mais nada do que isto, é a Comissão Executiva que tem o direito de proposta e que exerceu esse direito de proposta.
O senhor levava propostas de um determinado teor, saiu de lá uma decisão com um teor mais gravoso. Qual é que é o efeito, em termos de BANIF, daquilo que de mais gravoso foi decidido pelo Conselho?
O efeito da decisão relativamente ao BANIF, em termos de disponibilidade de liquidez, é apenas o de passar por uma pequena parte.
Mas esta era a sua proposta que o senhor levava. Eu estou a dizer qual o efeito acrescido daquilo que foi acrescentado no próprio Conselho que teve que ver com a suspensão do Estatuto de Contraparte
não,
a partir de segunda.
Criou a primeira suspensão, que é um elemento, é uma guilhotina muito importante, obviamente, que fica para a segunda-feira seguinte. Introduziu, não aceitaram a isenção das reservas mínimas de caixa, portanto, que é um elemento também de menor flexibilidade. E, por último, ao não permitir o acesso à liquidez do Eurosistema pela totalidade do colateral disponível, remeteu uma parte pequena do colateral para a utilização da ELA, e a utilização da ELA é mais cara do que a utilização dos mecanismos de financiamento do Eurosistema, o que significa que agrava o custo de financiamento, mas que é marginal, digamos assim.
O Banco de Portugal informa, na quinta-feira, o Governo. Teve, nessa altura, alguma manifestação de desagrado ou recriminação ao Banco de Portugal?
Eu não tive nenhuma reação do lado do Ministério das Finanças. Gostaria de informar que na quinta-feira eu continuava em Frankfurt, foram os meus colegas que estavam aqui em Lisboa que prepararam a comunicação a meu pedido, como é óbvio, e que eu saiba, não houve nenhuma comunicação a mostrar menor satisfação ou menor agrado, nem tinha que haver, quer dizer, é uma comunicação que é soberana da parte do Conselho de Governadores.
Não teve nenhuma recriminação, mas propôs ao Governo alguma alternativa à concessão de liquidez através da ELA para resolver o problema do BANIF?
O que se passou foi que desde segunda-feira havia contactos entre a Secretaria de Estado do Tesouro e o Vice-Governador, que estará cá e que depois explicará a questão, sobre a possibilidade de encontrar formas complementares de liquidez que permitissem ultrapassar a situação em que o BANIF se encontrava. Não tinham a ver com a política monetária, nem poderiam ter a ver, porque as questões de política monetária têm a sua sede e o seu procedimento próprio.
Explique-me só uma coisa, Sr. Governador. A assistência de liquidez normal do Eurosistema, é preciso apresentar determinado tipo de colaterais. Para a ELA, que é decidida pelo Banco Central, pelo Banco Nacional, são outro tipo de garantias. Que tipo de garantias é que são necessárias, é que o senhor pode aceitar para a ELA, que o Eurosistema não aceita para a liquidez normal?
No caso das ELAs, o Banco Central está autorizado a aceitar garantias de menor valia, mediante a aplicação de fatores de desconto que garantam que o banco não sofre uma perda em caso de incumprimento. Mas posso aceitar e aceitamos tudo o que o BANIF tinha disponível e que era elegível à luz da regulamentação aplicável. Portanto, foi feito um screening, uma avaliação de tudo que estava disponível, e tudo que estava disponível foi colocado no total dos ativos elegíveis, e nós sabíamos qual era esse montante, estávamos a trabalhar com esse montante.
Sr. Governador, nós tivemos acesso a um e-mail da Presidente da SSM, do dia 19 de dezembro, em que é referido um pedido de antecedência junto à Comissão para a entrega do Banif ao Santander. É um pedido feito pelo Ministro das Finanças português e pelo Vítor Constâncio, Vice-Governador do Banco Central Europeu. Alguma vez o Ministro ou o Vice-Governador em causa lhe deram conhecimento dessa diligência ou a concertaram previamente consigo?
Comigo não, e eu tive conhecimento através do meu colega que acompanhava a área de supervisão, a posteriori da existência do mail em causa.
E também não teve conhecimento de uma reunião que houve na véspera, dia 17 de dezembro, quinta-feira, em Frankfurt, com o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, com o Governador, o Dr. Mário Draghi?
Não, o Sr. Mário Draghi, 5 minutos antes de receber o Sr. Primeiro-Ministro, teve a delicadeza de me informar que ia receber uma delegação portuguesa.
Mas o Governo não?
É muito difícil dizer sim ou que se não. Eu julgo que não fui informado, mas não era necessariamente, obrigatório que me informassem. Era obrigatório, era de cortesia que o Sr. Mário Draghi, que eu faço parte do Eurosistema, me informasse que iria receber o Sr. Primeiro-Ministro, o que ele fez. Faço notar que nunca nesse contacto foi mencionado o Banif como motivo de conversa.
Bom, parece que há muita falta de informação do Governo para consigo e, eventualmente, o senhor, por razões que aqui explicou, para com o Governo. Mas o Ministro das Finanças português deu-lhe nota de um e-mail que recebe no sábado, dia 19 de manhã, da Daniel Nui, em que diz para não se perder tempo com outras soluções e avançar para o Santander. Deu-lhe nota deste e-mail?
Não, eu só tomei conhecimento desse e-mail através do Dr. António Varela, que era o responsável pela supervisão e que me informou sábado por volta das 10 e 11, quase 11 da manhã, da existência desse e-mail.
Portanto, também não foi o ministro que lhe enviou. Então, mas ao conhecer esse e-mail, porque é que o Banco de Portugal, ao avançar com a resolução, além do Santander, convida também o Banco Popular?
Por uma razão muito simples, é o princípio de legalidade. O que está previsto é que temos que convidar os bancos que preenchem os requisitos que nos tinham sido estabelecidos, e os requisitos era ter presença em Portugal, ter um balanço 3 vezes superior ao balanço do Banif, ter em termos globais um balanço 5 vezes superior ao balanço do Banif, e não estar impedido de participação numa aquisição por força de um processo de ajudas públicas que entretanto tivesse sido decidido. As duas únicas instituições que estavam disponíveis para esse efeito era o Santander e o Popular, e eu convidei o Santander e o Popular. Relativamente ao Popular, posso dizer que quando se tornou claro que foi à meia-noite de sexta-feira que o processo de venda voluntária não se iria concretizar, há, da minha parte, duas iniciativas. Uma primeira, que é pedir para verificar que, de facto, não se vai concretizar. Segunda, enviar um e-mail ao Presidente do Banco Popular, dizer, não explicando o porquê, mas dizendo que seria toda a conveniência que ele mandasse que ele pedisse a uma missão para vir a Lisboa falar com o Banco de Portugal, porque estávamos a falar com ele.
E isso aconteceu?
Estiveram em Lisboa. Não falaram comigo, não era comigo que tinham que falar, mas...
No sábado?
No sábado, a início da tarde, certamente. Eles vieram de Madrid expressamente para falar com a nossa equipa.
Sr. Governador, confirme só... Se, de facto, o Banco de Portugal desconhecia em absoluto qualquer negociação entre o Governo e o Santander para a subscrição de dívida pública portuguesa que vai ocorrer no mês de fevereiro.
Como eu tive a ocasião de informar por escrito à Assembleia da República, suponho que em resposta a um dos pedidos de um dos grupos parlamentares, nós não tínhamos nenhuma informação sobre essa questão e, portanto, nem tínhamos que ter. Portanto, estávamos perfeitamente alheios a esse processo.
Sr. Governador, uma última questão. O Santander vai poder adquirir com desconto ativos ao oitante que expressamente recusou na definição do perímetro a quando da aquisição da atividade do Banif em resolução?
O Conselho de Administração do oitante tem um dever de boa gestão do veículo. No dever de boa gestão do veículo tem a obrigação, obviamente, de fazer concursos abertos. Essa questão é uma questão que cabe ao Conselho de Administração do oitante e às entidades que o superintendem o Conselho de Administração do oitante a avaliar.
Mas acha que isso vai acontecer ou espera que a oitante tenha o bom senso de só aceitar aquisições por parte do Banif que sejam ao valor do balanço no momento da resolução?
Seria o que eu faria, mas eu não sou a autoridade de tutela, seria o que eu faria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora a palavra ao Partido Socialista. Sr. Deputado João Galamba.
Não, obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Governador. A proposta que fez no Conselho de Governadores deve ter alguma fundamentação, portanto, a pergunta que eu lhe fazia é qual foi a fundamentação apresentada pelo Banco de Portugal para a proposta efetuada.
A fundamentação é simples, é a aplicação da regulamentação geral sobre cedência de liquidez, em particular do regulamento que diz respeito à cedência de liquidez em assistência de emergência, que obriga o Banco de Portugal a notificar com antecedência o BCE para concessão de ajuda de emergência, de assistência de emergência, quando ela ultrapassa os 500 milhões, e a notificar nos dois dias seguintes se ela não chega aos 500 milhões. Portanto, é uma aplicação estrita do que está estipulado nos regulamentos do BCE.
Isso é sobre os diferentes montantes dela e sobre a autonomia que o Banco de Portugal tem ou não tem? A pergunta não era essa. A pergunta é qual a fundamentação para a proposta que o Banco de Portugal fez de suspensão ou limitação do estatuto de contraparte?
O Banco de Portugal não fez nenhuma proposta de suspensão, nem fez nenhuma proposta de limitação. O Banco de Portugal fez uma proposta apenas que era a de autorização de utilização plena do colateral disponível para utilização junto do Eurosistema. E, portanto, como as regras dizem que nós temos que dar uma indicação de quais são os montantes previsíveis de mobilização, o que nós pedimos foi que o montante máximo de mobilização, dado o colateral disponível para operações do Eurosistema, fosse mobilizável. E, além disso, pedimos, naturalmente, que o montante previsto para a utilização de ela fosse acomodado dentro da decisão, porque caso contrário a instituição não teria a liquidez de que necessitaria nos dias subsequentes. E isto é visto não só para aquele dia, mas para a evolução dos dias seguintes, em função de uma carência de liquidez que se tinha manifestado e de uma função, de uma evolução da saída de depósitos. É apenas isto.
A minha pergunta, agora estava a qualificar detalhes da proposta. O que eu estou a dizer é o que é que fundamenta a existência da proposta. Porque o que está na ata truncada que nós temos é que o Conselho de Governadores aprovou a proposta apresentada pelo Banco de Portugal para limitar o acesso do Banif à liquidez do Eurosistema. É o que está no ponto A da... O primeiro ponto que legível na ata. Então, a pergunta é o que é que fundamentou esta proposta que foi o Banco de Portugal que apresentou?
Não, o que eu lhe disse e o que eu disse aqui foi que a proposta do Banco de Portugal não corresponde à proposta decidida, certo? Segundo, que nos termos da regulamentação geral aplicável há três categorias e a primeira categoria é dizer qual é o nível de mobilização de liquidez junto ao Eurosistema. Terceiro, o nível que nós solicitamos não correspondia a nenhuma restrição ativa, porque era exatamente igual ao máximo de colateral e ao máximo de liquidez que o banco poderia mobilizar junto do Eurosistema. Portanto, a palavra limitação resulta apenas do facto de que as decisões que o Eurosistema toma têm três categorias. A primeira categoria é a mais, eu diria, A mais simples é estabelecer um plafond. E o plafond não significa que seja um plafond ativo ou uma restrição ativa.
O Sr. Governador já falou aqui das diferenças entre o acesso à liquidez normal do Eurosistema e às elas, falou de que os haircuts são diferentes, o custo é diferente, mas houve uma característica da ELA face à liquidez tradicional do Eurosistema que não referiu, que é o risco é inteiramente nacional. É ou não é verdade?
Por essa razão é que nós estávamos interessados em utilizar ao máximo a liquidez que poderia ser fornecida pelo Eurosistema. Porque a liquidez que era fornecida pelo Eurosistema é risco partilhado. A liquidez que é fornecida pelo Banco de Portugal é risco próprio. Se nós estamos a defender que o máximo de liquidez possível fosse atribuído ao BANIF em função do colateral disponível, em função das garantias disponíveis, estávamos a salvaguardar ao máximo o interesse do Banco de Portugal em matéria de partilha de risco.
Mas é verdade que no acesso à liquidez normal do Eurosistema o risco é partilhado por todo o Eurosistema e que no ELA o risco é exclusivamente nacional, assumido em termos nacionais pelo Banco Nacional e, portanto, essa é, se quisermos, a principal diferença entre os dois acessos à liquidez. Um existe uma mutualização de risco por todo o Eurosistema e o outro existe uma nacionalização do risco que fica a cargo do Banco Central Nacional.
Não é a principal diferença. A principal diferença é que um tem caráter de emergência e o outro não tem. Um tem natureza rotina, o outro não tem. Exatamente porque um tem caráter de emergência, obriga a autoridade nacional a justificar e a explicar em que condições é que está a fazer uso desse mecanismo. E exatamente também porque esse uso desse mecanismo significa assunção de risco no plano nacional e porque o Sistema Europeu de Bancos Centrais está preocupado com a solidez do conjunto dos bancos, tem um dever de supervisionar a assunção de risco por cada um dos bancos centrais nacionais.
E também, e pergunto-lhe, também tem algum dever de não sobrecarregar desnecessária ou exageradamente o risco que os contribuintes portugueses ou que o país tem em determinadas operações, ou não?
O que eu defendi foi que todo o colateral que era elegível para efeitos de BCE fosse mobilizável. Não, a decisão não corresponde a 100% àquilo que eu gostaria, mas podia ter havido uma decisão diferente, que já vi tomar noutros casos, que é dizer o financiamento do Eurosistema passa para a Autoridade Nacional e a Autoridade Nacional assume a totalidade do risco, o que não aconteceu. E o que aconteceria no quadro da suspensão do Estatuto de Contraparte, se ela viesse a tornar-se efetiva.
Há pouco disse que confirmou que todos sabemos que obviamente o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças estiveram em estreita articulação durante todo este processo, o processo do BANIF, entenda-se, não apenas nestes dias, mas tiveram ao longo de todo este processo, tiveram uma colaboração estreita. E aquilo parece um pouco estranho, o Sr. Governador há bocado confirmou que tinha havido procura de soluções junto do Gabinete do Sr. Secretário de Estado de Tesouro e Finanças, de soluções alternativas. E a pergunta é que soluções alternativas eram essas?
Não me cabe a mim dizer, caberá ao Sr. Secretário de Estado se quiser, porque senão estarei a entrar em áreas que não compete, mas soluções que correspondem a um fornecimento de liquidez através de linhas adequadas que não estivesse sujeito a um crédito overnight, que é o caso de uma linha de fornecimento de liquidez, de assistência de liquidez de emergência. Uma assistência de liquidez de emergência é uma assistência que se renova todos os dias e em que o Conselho de Administração do Banco de Portugal tem todos os dias de tomar decisão de atribuir ou não essa assistência. O que é diferente de ter alguém que lhe, no quadro do sistema bancário, está disponível para lhe oferecer uma linha a 30, a 60 ou a 90 dias e lhe oferece por via de uma linha monetária interbancária, lhe fornece essa segurança. O facto de ser uma linha overnight significa que é necessariamente uma linha que tem uma natureza contingente.
Alguma vez o BANIF lhe dirigiu um pedido de parecer para o BANIF aceder a um empréstimo da Caixa de Depósitos com garantia do Estado?
Não dirigiu a mim, dirigiu ao meu colega vice-governador, no dia 18, sexta-feira, meio da manhã, um pedido de parecer. Todavia, esse pedido de parecer teria que ser encaminhado pela Secretaria de Estado do Tesouro, no nosso entender, o que não constituiu obstáculo à nossa intervenção, dado que se trataria de um parecer para uma garantia pública. É evidente que quem pede o parecer é quem vai dar a garantia, não é quem pede o empréstimo. Mas, atenção, recebemos e mereceu idêntico tratamento. Agora, quando chega às 11 da manhã...
E o que é que diz esse parecer do Banco de Portugal sobre o pedido de uma garantia da Caixa Geral de Depósitos para o empréstimo ao Banif no dia 18?
Desculpa, o que eu disse foi que nós recebemos uma informação, um pedido da parte do Banif nesse sentido. Posso lhe dizer que de imediato foi estabelecido contacto com o Ministério das Finanças e o Ministério das Finanças informou-me de que o instrumento em causa não se enquadrava dentro daquilo que era passível de uma garantia pública, para além de se colocar depois um problema de saber como é que iria ser tratado em termos de AG concorrência. Posso dizer que a melhor prova da diligência do Banco de Portugal é olhar para a hora de entrada do pedido, hora de contacto com o Ministério das Finanças e também a prova de diligência do Ministério das Finanças, a resposta da Direção-Geral do Tesouro, o que mostra que toda a gente esteve muito atenta e interessada em ver o que é que podia fazer. Posso lhe dizer, só para tornar claro, o pedido chegou às 11h07, eu disse que era às 10, não, às 11h07, às 11h20 tínhamos uma resposta da Direção-Geral do Tesouro a dizer que o disposto no ponto 3 do artigo 2º da portaria 1219-A-2008, 23 de outubro, exclui a garantia do Estado nas operações de mercado interbancário e poderá inviabilizar a concretização da operação em apreço. Faço notar que estamos na sexta-feira, dia 18, e que na melhor das hipóteses uma concretização de uma operação destas, com toda a diligência das partes envolvidas, nunca seria possível antes da semana seguinte. Mesmo que...
Senhor Governador, eu repeti a pergunta que fiz há pouco e que eu penso que não me respondeu, que foi, perante o pedido do ANIF, de um empréstimo com garantia pública, um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos com garantia pública, qual foi o Banco de Portugal deu ou não um parecer, e se deu o parecer, o que é que disse exatamente o Banco de Portugal? Eu estou-lhe a fazer esta pergunta, Sr. Governador, porque é para nós um pouco estranho que numa semana em que o Banco de Portugal propõe a limitação do estatuto de contraparte ao Eurosistema, esteja ao mesmo tempo a substituir risco que era do Eurosistema por risco nacional, e ao mesmo tempo que faz isso, portanto, substituir o Eurosistema normal por elas, e ao mesmo tempo que faz isso, ainda parece que houve diligências da parte do Banco de Portugal junto da Secretaria do Estado do Tesouro para, não contente com ter transferido o risco que era do Eurosistema para o nacional, ainda em cima disso, propor à Secretaria de Estado, Tesouro e Finanças que conceda uma garantia à Caixa Geral de Depósitos. Ou uma garantia, um empréstimo a Banif com garantia da Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Deputado, não me entendeu certamente. Não me entendeu certamente. Primeiro, o Banco de Portugal fez, em termos de política monetária, o que tinha a fazer para dar assistência de liquidez ao Banif e fê-lo de forma proativa. Segundo, o Banco de Portugal teria que emitir um parecer se, por acaso, a Direção-Geral do Tesouro ou a Secretaria de Estado do Tesouro tivesse comunicado que considerava que este pedido era enquadrável, e era enquadrável na portaria em causa, e que necessitava do nosso parecer. Nós, pouco depois de recebermos o pedido, recebemos imediatamente uma informação a dizer que não era enquadrável e, portanto, como é que nós íamos dar um parecer sobre uma coisa que não era enquadrável e que não tinha um pedido formal? Quando nós emitimos um parecer, temos e aliás verificam isso noutros casos, temos um pedido da Sra. Secretária de Estado do Tesouro no passado, do Sr. Secretário de Estado no Tesouro no presente, se tivesse acontecido, a dizer: temos este pedido, nós estamos disponíveis se o Banco de Portugal der um parecer favorável. E nessa altura teríamos que dar o parecer, favorável ou desfavorável, em função da natureza. Não chegamos a esse estádio. Mas o facto de ter havido uma preocupação com a liquidez estrutural do Banif significa uma concordância de atuação com a cedência de liquidez por parte do Eurosistema e por parte do Banco de Portugal.
O Sr. Governador, é que há pouco disse que tinha havido durante toda a semana diligências da parte do Sr. Vice-Governador, que suponho ser o Dr. Berberã Ramalho, junto da Secretaria de Estado do Tesouro, para arranjar alternativas para a liquidez do BANIF. Tem conhecimento de alguma vez o Sr. Vice-Governador ter insistido junto da Secretaria de Estado de Tesouro e Finanças para encontrar uma solução alternativa? Esta pergunta parece-me relevante porque é um pouco estranho. No mesmo momento em que é o próprio Banco de Portugal que faz uma proposta para transferir, que tem como consequência inevitável transferir parte do risco do Eurosistema para o país, esse mesmo Banco de Portugal tenha a fazer diligência junto à Secretaria de Estado do Tesouro para tentar encontrar alternativas de liquidez para o banco que implicam garantias públicas. Por isso é que eu lhe estou a perguntar isto. É um pouco estranho, Sr. Governador.
Sr. Deputado, gostaria de salientar o seguinte. Quer ela, quer outra forma de fornecimento de liquidez, teria o mesmo tipo de garantia pública, porque no final a garantia pública existe. Segundo, em termos de tempo e rapidez de resposta a ela, exatamente como um mecanismo de emergência, tem o tempo e rapidez de resposta necessária, assim haja colateral, para acudir a qualquer situação de insuficiência de liquidez. Terceiro, no quadro desta solução, era natural que, pensando em soluções mais estruturais, mais sustentáveis, nós estivéssemos preocupados em que o BANIF encontrasse linhas de financiamento com duração e estabilidade e que não dependessem do Eurosistema. E por isso mesmo, o que acontece é que o Banco de Portugal falou com o Governo sobre medidas alternativas para fortalecer a liquidez do BANIF e, ao invés daquilo que se pensa, há uma grande consistência entre o facto de estar a fornecer liquidez e, ao mesmo tempo, estar a pedir uma solução estrutural para essa mesma liquidez. Quanto a um possível empréstimo de uma instituição financeira, foi uma possibilidade que começou a ser equacionada antes da primeira operação ELA, que teve lugar no dia 15 de dezembro. Todavia, só na sexta-feira, 18 de dezembro, é que o Banco de Portugal teve conhecimento por mail de uma proposta do Conselho de Administração do BANIF, que obviamente não tinha que ser dirigida porque o Banco de Portugal não é entidade mutuante e, portanto, não é entidade que permite o mútuo, e com pedido de parecer. O pedido de parecer, obviamente, tinha que ser pedido por parte das instâncias oficiais que vão emitir uma garantia correspondente. Nessa altura, como percebem, quando às 11 e 8 da manhã nós recebemos isto e às 11:20 recebemos uma clara indicação de que não seria enquadrável dentro do regime geral de garantias e, além disso, ainda havia um problema de integração na política da DG Concorrência, já não tinha sentido emitir o parecer. Todavia, se tivéssemos recebido um pedido de parecer das entidades competentes para emitirmos o parecer, tê-lo-íamos feito, como seria o nosso dever.
Sr. Governador, é que...
Sr. Deputado, já cedeu o seu tempo, peço-lhe que...
O Sr. Governador fala do empréstimo como se o Banco de Portugal tivesse sido surpreendido. A minha pergunta era, como referiu no início, que o Sr. Vice-Governador estava ativamente junto da Secretaria de Estado de Tesouro e Finanças a procurar alternativas. A única coisa que eu estranho é que, ao mesmo tempo que essas diligências estavam a acontecer, o próprio Banco de Portugal propunha, junto do Conselho de Governadores, a transferência de uma parte significativa do risco do Eurosistema para...
Sr. Deputado, eu nunca propus isso, nunca disse isso, e não pode ler nada nesse sentido. O que eu digo é que nunca foi restrição ativa de cedência de liquidez o acesso à liquidez do Eurosistema e do Banco de Portugal. Segundo, o Banco de Portugal propôs que todo o colateral disponível para efeitos de acesso ao Eurosistema fosse mobilizável. E se propôs isso, significa que não propôs nenhuma limitação, propôs exatamente o acesso à liquidez pelo montante do colateral disponível. E como tinha que, naturalmente, para cumprir as regras do Eurosistema, indicar qual era o montante máximo é aquele que era mobilizável e foi o que nós pedimos que nos fosse atribuído. Não foi, mas foi essa a nossa decisão.
Muito obrigado. Vamos passar ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprir. cumprimentar o Sr. Governador. Eu só queria, e pegando no sítio onde a discussão ficou, que me confirmasse que na segunda-feira, dia 14, o Banco de Portugal contactou a Secretaria de Estado das Finanças para que a Caixa Geral de Depósitos pudesse disponibilizar uma linha de liquidez ao BANIF.
O que o Banco de Portugal fez no dia 14, o Vice-Governador terá a ocasião de explicar, foi manifestar a preocupação com a situação de liquidez do banco e tentar encontrar soluções estruturais do ponto de vista de garantia de liquidez. Naturalmente que não é o Banco de Portugal que fornece esta liquidez de natureza estrutural. Quem pode fornecer liquidez de natureza estrutural são as instituições do mercado e, naturalmente, que as instituições do mercado, como aliás tem acontecido com outras instituições que já foram objeto de garantias públicas, normalmente pedem uma garantia pública associada.
Eu gostaria de saber se no dia 14 o Banco de Portugal contactou a Secretaria de Estado das Finanças a propor uma linha de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao BANIF.
O que eu lhe respondo é aquilo que lhe disse. Houve contactos entre a Secretaria de Estado do Tesouro e o Banco de Portugal no sentido de abordar a questão da liquidez. Não cabe ao Banco de Portugal dizer qual é a instituição que o pode fazer, cabe à instituição recipiente dizer qual é a instituição com que pode trabalhar.
E, portanto, o Banco de Portugal nunca propôs à Secretaria de Estado das Finanças uma linha de financiamento por parte da Caixa Geral de Depósitos?
A questão é muito simples. O seu Vice-Governador estará cá proximamente, ele explicará com detalhe tudo isso. O Banco de Portugal, enquanto instituição, e o doutor e o Vice-Governador José Ramalho, enquanto Vice-Governador, fizeram aquilo que tinham que fazer, que é sensibilizar o acionista e, simultaneamente, garante, no caso de concessão de garantias públicas, para a possibilidade de atribuição de uma concessão de uma linha de natureza estrutural, isto é, de maior duração.
Sensibilizar quer dizer propuseram à Secretaria de Estado essa linha ou não propuseram e falaram de uma linha geral ou o Governador do Banco de Portugal não sabe e deixa a responsabilidade para o Vice-Governador?
Senhora Deputada, o que eu lhe posso dizer é que qualquer pedido de apoio tem que vir da instituição que é apoiada e nunca é imposta nem decidida pelo Banco de Portugal.
Eu compreendo. O que eu não compreendo é porque é tão difícil ao Sr. Governador admitir que propôs ao Governo uma linha de financiamento da Caixa Geral de Depósitos.
O Sr. Vice-Governador, Dr. José Ramalho, terá toda a ocasião de explicar e de explicar quando estiver cá essa questão, porque, obviamente, isto foi tratado de forma oral, nem sequer foi passado ao escrito.
Eu penso que ficou mais ou menos claro. Eu gostaria de tentar perceber, porque não percebo através dos documentos, qual é que foi exatamente a evolução do BANIF nos montantes de exposição a ela e ao Eurosistema. Ou seja, como é que diminuiu uma para subir a outra? E em que dias, para termos uma noção desta evolução?
Com todo gosto, dir-lhe-ei, com todo gosto, logo que encontro a tabela que tenho para o efeito. O BANIF, no dia 14, tinha um apoio de 1.164 milhões de operações de política monetária, isto é, cedência de liquidez. No dia 15, 1.155, e nessa altura tinha já 300 de ela. No dia 16, passou a ter 1.256 de apoio do Eurosistema, com 500 de ela. No dia 17 passou a ter 1.145 do Eurosistema, com apoio de ela de 785. Aliás, por isso é que era necessário ter a discussão no Governing Council. E no dia 18 passou a ter 1.109, que resulta obviamente do cap que foi introduzido pela decisão do Governing Council, e passou a ter um saldo dela, ou seja, uma assistência financeira da ela de 1.000 milhões. O que significa que houve uma transferência de alguns dos ativos de garantia que estavam junto ao sistema para junto do Banco de Portugal, de forma a poder mobilizar mais elas.
Eu só não percebi qual era a exposição ao Eurosistema no dia 18. Era 1.145?
1.109, no dia 18...
E ela era 1.000 milhões, era
1.145.
Isso?
E no dia 18, 1.000 milhões de saldo ela.
Eu ainda não consegui perceber o que é que obriga o Banco de Portugal a pedir ao Banco Central Europeu que congele o acesso do BANIF a operações normais de liquidez do Eurosistema.
Eu não utilizei a palavra congelar, o que eu utilizei foi uma palavra diferente, que autorize a utilização da totalidade do colateral disponível para o Eurosistema. Como o que está na regulamentação geral é a palavra limite, é limitar o acesso ao total do colateral disponível, o que significa assegurar que essa restrição não é uma restrição ativa. Isto é, se eu, a restrição ativa é o colateral disponível, não é a decisão em si.
E, portanto, a razão pela qual o BANIF não pode aceder a novas operações do Eurosistema é porque simplesmente não tem mais colateral disponível.
Se fosse seguida a posição do Banco de Portugal, era porque não tinha mais colateral disponível. Como foi a decisão foi ligeiramente diferente daquela que o Banco de Portugal tinha proposto, foi porque tinha atingido o plafond decidido pelo Governing Council. E nessa altura, o colateral que não era utilizável para efeitos do Eurosistema vem ser utilizado no Plano Nacional. É uma variação pequena, mas é uma variação.
Então, o plafond decidido pelo Conselho de Governadores não é o plafond de limite proposto pelo Banco de Portugal?
O que eu disse foi o plafond que nós propunhamos era a totalidade do colateral disponível para operações do Eurosistema. O montante decidido ficou ligeiramente aquém desse montante.
E, portanto, mesmo se não houvesse nenhum pedido do Banco de Portugal, o BANIF não poderia aceder à liquidez do Banco Central Europeu simplesmente porque não tinha colateral disponível.
O Banco de Portugal, se não houvesse elas, o Banco de Portugal limitava-se a fazer funcionar os mecanismos normais de cedência de liquidez no quadro da política monetária. E no dia 16, o máximo de liquidez que junto do Eurosistema o BANIF poderia mobilizar era o total do colateral disponível nesse dia. E o total colateral disponível nesse dia era 1.357 milhões de euros. O que acontece com a decisão, entretanto, é que a decisão estabeleceu um plafond inferior e o colateral disponível acima desse plafond veio para o lado nacional.
Eu percebi isso. Estou a tentar compreender a utilidade do pedido do Banco de Portugal. Ou seja, mesmo se não houvesse um pedido do Banco de Portugal, uma vez esgotado o colateral, não seria possível ao BANIF aceder a operações de cedência de liquidez.
Se não houvesse pedido do Banco de Portugal, o Banco de Portugal não podia conceder a ela, e isso era o essencial, porque a ela, nesse momento, ou seja, na quinta e sexta-feira, já teria que assumir o montante de 785 mil milhões, e isso era importante. E não, o Banco de Portugal aí tem que necessariamente ter o acordo do Governing Council.
Aquilo que diz nas próprias regras de procedimento de uma habitação de liquidez do Banco Central Europeu é que se o volume dela atingir 500 milhões, os bancos centrais têm de informar o BCE o mais cedo possível.
Exato.
Mas caso o volume total chegue aos 2 mil milhões, então há um poder de veto.
Exato.
Com 2/3 dos votos. O que quer dizer que a única coisa que os 500 milhões requereriam é um pré-aviso ao Banco Central Europeu.
Com uma diferença é que no Conselho de Governadores, imediatamente a seguir, há a definição de orientações aplicáveis nesta matéria. E essas são vinculativas.
Certo, mas isso ainda não explica porque é que foi pedido a limitação do acesso à liquidez. Não poderia, em vez disso, ter sido pedido de alguma forma, umas regras menos exigentes de exigência de colateral para acesso à liquidez do Banco Central?
As regras em matéria de cedência de liquidez e em matéria delas são regras que são revistas muito muito espaçadamente e por motivos muito imperiosos e não a pedido de um Banco Central.
E, portanto, ter colateral, regras colateral menos exigentes, não, nunca foi uma possibilidade, nem nunca foi um pedido que o Banco Central Português tenha feito.
Nem o Banco de Portugal, nem nenhum outro Banco Central, porque seria um pedido sem, digamos, sem qualquer viabilidade, dadas as regras existentes e a regulamentação geral aplicável.
E o Banco de Portugal pede para limitar o acesso à liquidez do Banco Central Europeu, porque essa era a única forma de conceder elas acima de 500 milhões?
Não é nada disso. Peço desculpa, não me entendeu. O Banco de Portugal diz ao BCE que pretende que todo o colateral disponível para efeito do Eurosistema seja mobilizável. Todavia, as necessidades de liquidez ultrapassam já esse montante. E como ultrapassam já esse montante, é preciso uma ela. E como é preciso uma ela do montante superior a 500 milhões, tem que notificar o BCE. E como tem lugar um Conselho de Governadores, essa matéria é discutida, como é discutida para todos. Posso lhe dizer que todos os casos são discutidos em Conselho de Governadores e para todos os casos há a fixação de orientações com o acordo do Conselho de Governadores, em que todos os governadores participam.
Eu continuo a não compreender porque é que isso requer pedir o limite ao acesso à liquidez. Portanto, ou há colateral ou não há. Se há, enquanto houver, o banco pode aceder, mesmo tendo ela. Ou estou a ver
isto. Posso-lhe dar um exemplo muito simples. Não é nosso e nem posso citar o Banco Central. Mas houve um Banco Central que ainda recentemente propôs um limite inferior ao montante do colateral disponível para acesso a operações de Eurosistema, porque entendeu que essa era a melhor política do ponto de vista da gestão da política monetária europeia. Não cito o banco, mas isso faz parte das prerrogativas, quer do Conselho de Governadores, quer do Banco Central. No nosso caso, foi muito claro, o que nós pedimos foi que todo o colateral disponível fosse utilizável e mais, que fosse expandida a margem de liquidez utilizável pelo facto de pedirmos uma isenção em matéria de cumprimento das reservas de caixa, o que daria mais 59 milhões de margem de liquidez.
Eu estive a ler a ata, há várias partes estão rasuradas, mas eu queria perceber, nos pontos da decisão, como nós temos do A ao G, qual é o ponto em que existe a tal suspensão do estatuto de contraparte?
Aquela está, eu julgo que é G, mas não... Exatamente, é a linha G, que é a linha que diz que, se por acaso, na segunda-feira, não estiver ou vendido o negócio e não tiver sido posto em resolução, há suspensão do estatuto de contraparte. Está na linha G da decisão.
É que pode ser a mesma coisa. O que eu leio na linha G é suspender o acesso às operações de provisão de liquidez do Eurosistema. Claro. E, portanto, a linha G diz suspender o acesso às operações de liquidez, tal como a linha A diz limitar o acesso às operações de liquidez.
Uma coisa é suspender, outra coisa é limitar. Se eu suspendo, significa que passa a zero. Se eu limito, significa que tenho um plafond.
Certo, mas a linha F diz que o Banco de Portugal deve monitorizar a implementação dos pontos B e C e submeter ao Banco Central Europeu, sem atrasos, qualquer informação que provoque uma reavaliação do estatuto de contraparte. E diz claramente estatuto de contraparte. Por outro lado, a linha G, o que diz é suspender o acesso a operações de liquidez do Eurosistema.
Significa...
As mesmas operações que o Banco Central tinha proposto limitar. E, portanto, esta interpretação diz que o Banco de Portugal propõe limitar o estatuto de contraparte, digamos assim, e o Banco Central Europeu propõe suspender o estatuto de contraparte.
Não, o que está dito é o seguinte: entre o dia 16 e o dia 21 podia acontecer alguma coisa de excepcional. O Banco de Portugal teria a obrigação de informar o BCE se acontecesse alguma coisa excepcional e para isso tinha que fazer um acompanhamento muito próximo de tudo o que estava a passar. não há aqui nada de contraditório nestas alíneas. Chama a atenção que o Banco de Portugal apenas propôs, e não é muito, a utilização total do colateral elegível, a isenção das reservas de caixa, de forma ainda a poder aumentar em cerca de 59 milhões o montante de liquidez disponível.
Só para clarificar isto, é que para mim não é claro suspender o acesso às operações de liquidez do Banco Central Europeu seja equivalente a suspender o estatuto de contraparte. Porque, e termino, e era isto que eu queria que concordasse ou não, mesmo se o Banco Central Europeu suspendesse o acesso à liquidez e implicasse a devolução dos 1.000 milhões que o BANIF ainda lá tinha, a devolução desse dinheiro libertaria colateral que permitiria ao BANIF aceder a elas nesse montante. E, portanto, poderia ter havido simplesmente uma substituição de liquidez do Banco Central Europeu por elas. Porque o que eu estou a ler aqui não é a suspensão do estatuto de contraparte, mas a alteração, senhora, da contraparte do Banco Central Europeu para o Banco de Portugal.
Senhora deputada, tenho todo o gosto em responder a essa questão. O facto de suspender o estatuto de contraparte significava que tínhamos que substituir o financiamento do Eurosistema por elas. A questão que se colocava aí era de saber se a liquidez que poderíamos fornecer, tendo em conta o colateral disponível, era suficiente para fazer face às necessidades de liquidez do banco. Como eu tive de ocasião de dizer quando fui aqui chamado, o montante de colateral disponível no fim de semana era apenas 124 milhões de euros, por resultante do facto de ter sido consumido com a concessão da ELA. Todavia, realço, isto é muito importante, o fator determinante da resolução é de ordem prudencial, não é de ordem liquidez. É evidente que a liquidez agravaria a questão se ela se tornasse o fator ativo.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador, bom dia. Em primeiro lugar, e para esclarecer algumas questões que ficaram das perguntas dos outros grupos parlamentares, esta deliberação do BCE, do Conselho de Governadores, tem 7 pontos. Eu quero perguntar claramente ao Sr. Governador, de uma vez por todas, quais é que foram propostos pelo Banco de Portugal, com quais é que o Banco de Portugal concordou e de quais é que o Banco de Portugal discordou.
Como eu já disse à saciedade, o Banco de Portugal propôs um limite de acesso ao...
Sr. Governador, peço desculpa, se me permite, era fazer referência às alíneas. Para ser claro, não é ao discurso, eu já conheço o discurso do Banco de Portugal. Agora, nós temos uma ata que tem alíneas, tem 7 alíneas. A alínea A diz que foi proposta pelo Banco de Portugal, há de ser verdade. A B, a C, a D, a E, a F e a G... Qual é a posição do Banco de Portugal sobre cada uma delas?
Vou ser muito claro. O Banco de Portugal propôs que todo o colateral disponível fosse utilizável, o que significa que o plafond devia ser igual ao colateral. A decisão da linha A não segue essa proposta, porque está no seu direito de o Conselho de Governadores. Relativamente à questão do acesso intradiário, obviamente decorre da decisão da linha A, e relativamente à linha B também decorre da linha A, porque se eu tomo decisões relativamente ao total, eu depois tenho que tomar decisões relativamente às parcelas. Relativamente à questão do acompanhamento, decorre das obrigações gerais de uma instituição que concede uma ELA.
Sr. Governador, é que diz que a linha A não decorre daquilo que foi a proposta do Banco de Portugal, que é exatamente o contrário do que diz a ata. É exatamente a única linha em que diz que o Conselho de Governadores seguiu a proposta do Banco de Portugal. O Sr. Governador diz que esta não era a proposta do Banco de Portugal. Votou contra a ata?
Senhor Deputado, eu não posso divulgar a proposta do Banco de Portugal porque é matéria da competência do BCE. Terei todo o gosto em divulgá-la, porque certamente, se me autorizarem, porque certamente esclareceria a sua dúvida.
Sr. Governador, a questão não é esta, é que para nós é fundamental, quando recebemos uma ata truncada, ao menos sabermos, em relação à parte que é visível, os pontos de que a Autoridade Nacional, que representa o Estado português, apesar de toda a sua independência, pelo menos nos diga, daquilo que nós conhecemos, o que concorda e o que discorda. E isso não está claro nesta audição e tem que ficar claro de uma vez por todas.
Sr. Deputado, eu fui suficientemente eloquente sobre essa matéria e sobre o plafond que defendia. Não posso ir além deste ponto, sou a pena de entrar em zona de irregularidade relativamente às minhas obrigações, quer em termos de aplicação da regulamentação geral, quer em termos de aplicação dos princípios de confidencialidade relativamente às discussões no Conselho de Governadores.
Sr. Governador, a consequência disso é que, pelo menos da nossa parte, o Sr. Governador não esclareceu aquilo que era a posição do Banco de Portugal em relação àquilo que foi a deliberação do Conselho de Governadores. Não poderemos tirar outra conclusão que não seja essa. Eu queria perguntar ao Sr. Governador, nas matérias que não foram propostas pelo Banco de Portugal e que foram deliberadas, quem é que fez as propostas?
Como eu lhe disse, quem tem o direito de fazer propostas é a Comissão Executiva. E não posso ir além disso porque faz parte da forma de funcionamento do Conselho de Governadores.
Eu percebo por esta última parte da resposta que o Sr. Governador já sabia que eu lhe ia perguntar quem é que pela Comissão Executiva fez essas propostas. Mas, portanto, na reunião, aquilo que não foi proposto pelo Banco de Portugal não foi proposto por mais nenhum outro Conselho de Governadores, foi proposto por mais nenhum outro governador de um Banco Central, foi proposto pela Comissão Executiva e, usando as palavras do Sr. Governador, terá sido proposto pela pessoa que estava habilitada a fazer as propostas nesse momento.
Essa é uma conclusão precipitada.
Então, se me puder corrigir a precipitação, eu agradecia, Sr. Governador.
Não posso, tenho que ficar com a sua dúvida e eu com a minha, com o meu dever de segredo.
Ó, Sr. Governador, isto não é uma reedição de um episódio que já aqui tivemos. O que eu estou a perguntar aqui é formal. Vamos esquecer que era o Sr. Governador e o Dr. Vítor Constâncio que lá estava.
E eu estou-lhe a responder vamos pôr em abstrato. Muito formalmente que
vamos
não
pôr
posso...
em abstrato. Vamos pôr em abstrato. Havendo uma proposta de um governador de um Banco Central, havendo a situação de um banco desse mesmo, do país a que respeita esse Banco Central, havendo propostas que vão para além daquilo que o Banco Central propôs, é a Comissão Executiva e quem a representa na reunião que faz essas propostas para deliberação.
Em primeiro lugar, a Comissão Executiva, estão todos os elementos da Comissão Executiva presentes no Conselho de Governadores, como sabem, são membros do Conselho de Governadores. A Comissão Executiva é um órgão que se exprime através de seus membros. Eu não tenho que identificar nenhum membro. E também é o poder de iniciativa que cabe à Comissão Executiva.
Sr. Governador, pronto, era só isso que eu queria perguntar. Eu não lhe estava a pedir para identificar nenhum dos membros. O poder de iniciativa cabe à Comissão Executiva. Nós já sabemos que o que foi deliberado para além daquilo que foi proposto pelo Banco de Portugal foi proposto pela Comissão Executiva. Não tem problema absolutamente nenhum. Fica claro e transparente. Aqui nestes 7 pontos não está nenhuma deliberação relativamente ao Banco de Transição. Ela poderá estar na parte que está rasurada?
A questão do Banco de Transição é uma questão que tem a ver com o braço de supervisão, não tem a ver com o braço da política monetária.
Quais são os poderes que o braço de transição tem para aprovar que o braço de supervisão tem para aprovar um Banco de Transição?
São aqueles que estão só consagrados no diploma que criou o mecanismo único de supervisão, onde estão todos os poderes elencados, incluindo esse.
Não é incluindo esse, Sr. Governador. Peço desculpa pela correção. Tem para se pronunciar, mas quem delibera é o Conselho de Governadores. Estou errado?
Desculpe. O Conselho de Governadores tem um poder de ratificação. A deliberação é sempre do Conselho de Supervisão. E quando muito... E estava-me a dizer o que o Sr. José Gabriel Quiroga, e bem, que é o poder de objeção, ratificação no sentido de objeção.
Exatamente, é o poder de objeção. Portanto, o Conselho de Governadores pode dizer que não aprova, ou opor-se, deduzir a oposição, a uma proposta. Aquilo que nos foi dito aqui pelo Dr. José Ramalho é que no Conselho de Supervisão tinha sido apreciada... do Dr. António Varela, peço desculpa, que tinha sido apreciada positivamente a constituição do Banco de Transição no Conselho de Supervisão que aconteceu no mesmo dia. Não houve tempo para levar essa apreciação positiva ao Conselho de Governadores para que o Conselho de Governadores dissesse que se opunha ou que não se opunha?
Vamos lá ver. Eu teria todo gosto em que a ata do Conselho de Supervisão fosse pública porque isso facilitava imenso. E ainda por cima, não tendo aí estado presente, facilitava ainda mais a vida. O que lhe posso dizer é que a orientação clara que foi transmitida por quem comanda o Conselho de Supervisão foi: não há lugar para um banco de transição, e essa mesma informação foi transmitida aos governadores nessa sessão, que não era simultânea, contrariamente ao que foi dito, foi sucessiva, porque os membros do Conselho de Supervisão, que são também membros do Conselho de Governadores, estiveram presentes nesta deliberação.
Isso é ótimo, Sr. Governador, porque se foi sucessiva, justifica ainda mais que aquilo que é discutido numa possa ser apreciado na outra. E, portanto, tendo esta Comissão informação de que o Conselho de Supervisão se pronunciou favoravelmente relativamente à constituição de um banco de transição, nós temos de continuar a insistir no esclarecimento se o Conselho de Governadores apreciou ou não essa proposta.
Está a tirar conclusões sobre uma decisão que não consta das conclusões.
Pronto, já conseguimos ao menos que se pronunciasse sobre uma questão das conclusões, afinal não é assim tão difícil poder revelar informações. Basta que isso ponha em causa a posição do Banco de Portugal e já percebemos que as informações, afinal, podem ser divulgadas.
Doutor, eu queria perguntar... Eu disse claramente que a única matéria que pode ser objeto de divulgação é o outcome, isto é, as conclusões, e mesmo aí sujeitas a... digamos, a autorização do BCE, o que, como sabem, foi o caso relativamente às conclusões.
Muito bem. Eu, como estou a terminar o tempo, vou fazer as restantes perguntas todas de uma vez e assim o Sr. Governador pode responder. A primeira questão é, o Sr. Governador referiu a lealdade do Presidente do BCE, Mário Draghi, que o informou da reunião que teve com o Sr. Primeiro-Ministro. Eu pergunto-lhe se foi beneficiário de igual consideração e lealdade por parte de outros elementos da Comissão Executiva do BCE que tenham tido intervenção neste processo e se mais algum membro da Comissão Executiva do BCE lhe comunicou alguma intervenção que tenha tido neste processo. Segunda questão, relativamente à CMVM. A comunicação que o Banco de Portugal enviou à CMVM suscitou da parte da CMVM um pedido de esclarecimento sobre se duas realidades eram cumulativas ou não eram cumulativas. Porque é que o Banco de Portugal não respondeu a este pedido da CMVM, que a CMVM considerava que era importante? Terceira questão, na conference call de sexta-feira, que ocorreu no Banco de Portugal, esteve presente o Santander, não esteve presente o Banco de Portugal. Uma vez que essa conference call ocorreu no Banco de Portugal e que a responsabilidade era a responsabilidade nesse momento do Banco de Portugal enquanto entidade de resolução, porque é que esteve presente um dos bancos que poderia vir a adquirir o Banif e não esteve presente o outro? A última questão é a que horas de sábado é que o Banco de Portugal, o seu Conselho de Administração, deliberou a resolução?
Primeira questão, relativamente à reunião, certamente quem esteve terá todo gosto em esclarecer a questão, eu não estive presente, como disse. Segunda questão, relativamente à deliberação, como sabem, a deliberação de um processo de resolução é uma matéria que juridicamente exige preparação adequada e exige a preparação das respectivas peças. O facto de ter havido uma proposta de resolução que foi submetida ao Conselho de Administração significa que todo o sábado de manhã foi necessário que os nossos serviços jurídicos e os nossos serviços de supervisão e os nossos serviços de resolução se tivessem debruçado sobre o caso de forma fundamental. Isto não altera em nada a necessidade de ser diligente, tendo em conta o curto espaço de tempo que nós tínhamos para responder ao problema e nem pode daí inferir nem menos diligência do Banco de Portugal, nem menos diligência do Ministério das Finanças.
Eu só perguntei a que horas é que foi deliberado, Sr. Governador?
Foi deliberado durante a tarde, exatamente porque a partir desse momento tínhamos as peças necessárias para tomar a deliberação.
Então, Sr. Presidente, só porque, se calhar porque eu fiz as perguntas todas de uma vez, o Sr. Governador não pôde anotar todas. Faltou resposta a duas. Uma era se beneficiou da mesma lealdade de outros membros da Comissão Executiva do BCE, como aconteceu com o Sr. Mário Draghi, e portanto se mais algum membro da Comissão Executiva o informou de intervenção que tenha tido no processo, e a segunda tinha a ver com os esclarecimentos à CMVM.
Relativamente à questão da CMVM, a carta que nós enviamos à CMVM era suficientemente esclarecedora, aliás, a decisão do próprio Conselho de Governadores é esclarecedora quando diz a partir de documento é que um dado de facto tem efeito. Isto é preciso perceber. Segunda questão, posso lhe garantir que a minha relação com todos os membros da Comissão Executiva do BCE é boa e se pauta por princípios de cordialidade e boa relação.
Muito obrigado. Senhores deputados, como dispomos de alguns minutos em relação à hora que está marcada para a reunião com o Sr. Ministro das Finanças, se algum dos senhores deputados quiser ainda alguma questão adicional, faremos um bloco único de questões a que o Sr. Governador responderá. Portanto, pergunto, temos o Sr. Deputado João Almeida, o Sr. Deputado Miguel Tiago, o Sr. Deputado Emanuel Artago, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Vamos seguir o Sr. Deputado Marcos Guedes. Portanto, todos os grupos parlamentares querem colocar questões, vamos seguir então a ordem com que iniciámos esta reunião. Portanto, quer dizer, temos um tempo estabelecido de 3 minutos para cada um. Eu pedia, se for possível, economizar algum tempo para podermos concluir a reunião dentro da hora prevista. Sr. Tal Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que não levarei os 2 minutos. Não tenho nenhuma questão para o Sr. Governador. Já percebemos que não responde também, independentemente dos motivos que o levam a não responder, a verdade é que não responde. E, portanto, eu queria era reiterar, junto do Sr. Presidente, a necessidade de obter dois documentos que o PCP requereu, nomeadamente as atas não truncadas nas partes que dizem respeito às decisões sobre BANIF, do Banco Central Europeu, quer do Conselho de Supervisão, quer do Conselho de Governadores. Esses documentos são fundamentais para nós percebermos, enfim, pelo menos para podermos esclarecer alguns aspectos da intervenção do Sr. Governador de hoje e da intervenção tida aqui de António Varela, porque aparentam ser muito contraditórios. Portanto, ter esses dois documentos que já solicitámos e também aproveitar para pedir ao Sr. Presidente que nos possa dizer se houve alguma resposta por parte do Banco Central Europeu quanto a esses dois documentos, não tendo havido qualquer resposta, solicitar ao Sr. Presidente para que possa, enfim, usando os meios que tem ao seu dispor, pressionar o Banco Central Europeu no sentido de contribuir para o sucesso e para o bom trabalho desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só um pedido de esclarecimento que eu acho que é útil. Eu percebo que o Sr. Governador tem as regras de confidencialidade que de resto resultam dos regulamentos, portanto não são de conhecimento público e eu conheço-as bem. Mas queria só, porque como o Sr. Governador compreenderá, isso é importante para nós, queria só colocar uma questão à qual acho que o Sr. Governador pode dar uma resposta clara, que é a ata que foi disponibilizada pelo Banco Central Europeu relativamente à reunião do Conselho de Governadores vem, não como aqui vem dito, truncada, não há truncagem nenhuma, vem barrada em vários dos seus itens. E a questão que eu queria colocar ao Sr. Governador é se a parte que está barrada diz respeito a Portugal ou diz respeito a outras coisas?
Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Sr. Governador. Duas perguntas muito simples. A primeira é, já percebemos que o Sr. Governador e o Banco de Portugal procuraram que fosse utilizado todo o colateral, sem prejuízo da sede, no caso do BCE na política monetária ou no caso das ELAs, para que o banco tivesse liquidez. Mas também já percebemos que naquela semana posterior a 13, e perante a dificuldade de diminuição significativa de liquidez, o Banco de Portugal também foi um agente, com outros atores seguramente, para que o BANIF tivesse uma solução de liquidez mais estrutural, ou pelo menos não overnight, não no quadro de emergência ou de urgência. A minha pergunta é muito objetiva. Em sede de resolução ou liquidação, o que teria acontecido a esse empréstimo e, em particular, se esse empréstimo fosse da Caixa Geral de Depósitos? Segunda pergunta. Fez uma afirmação que eu achei interessante, mas talvez valesse a pena desenvolver. Disse que a resolução é de ordem prudencial, afastando esta ideia de que a resolução foi tomada por uma questão ou por uma mera questão de liquidez. E essa pontualização é importante para esta comissão de inquérito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, eu acho que há algumas questões que não ficaram muito esclarecidas. A primeira é esta questão do Estatuto de Contraparte. Eu não leio em lado nenhum nesta ata, pode estar na parte truncada, mas nós temos as conclusões todas, a decisão de suspender o Estatuto de Contraparte do banco. Não está simplesmente escrito. O que está escrito é suspender o acesso às operações de liquidez do Banco Central Europeu. E, portanto, eu queria saber quando é que foi decidido e onde é que está formalmente decidido que o Estatuto de Contraparte será retirado. Porque é isso, é um dos argumentos que é dado para forçar a resolução do banco. O segundo, já que foi dito, é a questão de supervisão, eventualmente dos rácios de capital, eventualmente a impossibilidade de um banco de transição, não sei muito bem, mas o próprio Banco de Portugal, quando vai ao Conselho de Governadores, eu presumo que se há outras matérias tão importantes que impliquem a resolução de um banco, que elas fossem discutidas ou levadas à reunião do Conselho de Governadores, mas o que é levado é a liquidez e, portanto, e uma vez que nos foi dito claramente que esta reunião decidiu a suspensão do Estatuto de Contraparte, é estranho que isso não esteja escrito nas conclusões. Em segundo lugar, eu também não consigo entender, uma vez que o Estatuto de Contraparte não estava em causa, que o banco podia continuar a ceder a elas, porque é que essa hipótese não foi colocada? Ou seja, se o Sr. Governador me disser nós podíamos fazê-lo, eu achei que era arriscado e, portanto, preferi não considerar, eu compreendo. Mas essa possibilidade existia de facto, porque se fosse necessário devolver o dinheiro ao Banco Central Europeu das operações normais de liquidez, isso lhe prestaria colateral que podia ser utilizado na ELA. E, portanto, a ideia de que não havia colateral para ela não era válida se houvesse libertação de colateral por outro lado. E, portanto, o banco, no limite, em situação limite, poderia viver só de ela para ganhar dias de assistência de liquidez. Depois, se isso podia ou não ser uma escolha viável, é outra conversa, mas pelo menos essa parece uma possibilidade execuível. Portanto, estas, para mim, são as duas questões que importava esclarecer neste momento.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pergunta muito simples, até com a ajuda do Sr. Governador na resposta que deu anteriormente. Pelo facto de ter boa relação com todos os elementos da Comissão Executiva do BCE, eu pergunto se, para além do Sr. Mário Draghi, mais algum elemento da Comissão Executiva e quem, não quero saber o conteúdo das conversas e percebo que isso seja matéria reservada, se mais algum elemento da Comissão Executiva e quem o informou de diligências que tenha tido no âmbito do processo do BANIF.
Muito obrigado. Sr. Governador, faz favor.
A primeira questão, relativamente à ata, eu posso dizer ao Sr. Deputado Dr. Miguel Tiago que, do nosso lado, nós somos e defendemos e propusemos a entrega da ata na sua totalidade, a full disclosure. Não temos nenhum problema, e isso, aliás, transmitimos à CPI. A CPI sabe que fomos nós que propusemos. Portanto, estaria confortável com a full disclosure. Segundo, a ata que está barrada tem, obviamente, a ver com o assunto em questão, até porque não iriam mandar atas que tivessem assuntos que tivessem a ver com outros pontos. É o ponto que estava em apreciação, as conclusões sobre esse ponto, e foi barrado aquilo que o BCE entendeu que estava protegido pelo direito de confidencialidade. Relativamente à questão do Sr. Deputado Dr. Brilhante Dias, põe uma questão muito oportuna, muito pertinente. Um empréstimo que tivesse acontecido com o aval do Estado significaria, se não tivesse, agora a memória, falo de memória, mas suponho que estou seguro, se não tivesse uma maturidade inferior a 7 dias, seria naturalmente abrangido no plano de bail-in, o que significava que a garantia pública teria que ser ativada em função desse facto. Depois, relativamente à questão da liquidez versus solvência, temos que ter consciência de que o que determinou a resolução foram questões de solvência resultantes da não aceitação da ajuda pública, que determinaria que o mecanismo único de supervisão desreconhecesse a parte de capital que resultava de injeção pública, independentemente de ter sido devolvida ou não. O que significa que a questão de liquidez poder-se-ia pôr, mas não foi a questão determinante. Isto também permite responder à questão que colocou a Sra. Mariana Mortágua. De facto, ainda havia 124 milhões de colateral disponível para elas naquele fim de semana. Podemos agora especular se 124 milhões naquela situação e com o fluxo de saídas permitiria sequer evitar que a questão da liquidez se tornasse um fator determinante. Mas não foi o fator determinante foram matérias de natureza prudencial. Relativamente ao Estatuto de Contraparte, o que está escrito na linha G é a definição de Estatuto de Contraparte. O que está dito é o que é a definição do Estatuto de Contraparte. Se for à regulamentação geral, vê que quando se diz que há suspensão do Estatuto de Contraparte, é exatamente isso. Relativamente à articulação entre Conselho de Governadores e Conselho de Supervisores, a articulação é clara, o Conselho de Governadores é a instância, digamos, de apelo de decisões do Conselho de Supervisores para matérias muito específicas, tem um direito de objeção, que, como imaginam, é usado de forma muito, muito limitada, porque, obviamente, há uma relação de delegação de competências no Conselho de Supervisores, que é normal. Relativamente à questão do Dr. João Almeida, as minhas relações com a Comissão Executiva têm a ver com as competências que são próprias do BCE, enquanto braço de política monetária, e não com as competências que são respeitantes ao Conselho de Supervisão, porque dentro do Banco de Portugal tínhamos e temos uma segregação de funções. Como sabe, por circunstâncias meramente temporárias e ocasionais, eu assumi o pelouro da supervisão durante um ou dois meses, mas mesmo nesse contexto há uma preocupação de segregação de funções, exatamente porque não é senão uma solução transitória para fazer a ponte com a nomeação dos novos membros do Conselho de Administração, que hão de, obviamente, ocupar, um deles se há de ocupar dessa matéria. Eu julgo que respondi a todas as questões.
Muito bem, Sr. Governador, eu é que não. O Sr. Deputado Miguel Tiago dirigiu-se-me diretamente relativamente ao BCE e à documentação solicitada. Os Srs. Deputados, é do vosso conhecimento todos os elementos que recebemos de todas as entidades que contactámos e, portanto, não há nenhuma documentação que nos seja tenha sido enviada que os Srs. Deputados não conheçam. Naturalmente que a solicitação que fez de pedido de colaboração ao Banco Central Europeu será, obviamente, reiterada. O Sr. Deputado falou em pressionar, eu admito que o nosso poder de pressão seja limitado, mas em todo o caso o pedido de colaboração será evidentemente reiterado ao Banco Central Europeu, porque isso é importante para o prosseguimento dos nossos trabalhos. Aliás, tenho uma notícia de última hora do Sr. António Carlos, que é o que acabou de ser entregue um envelope vindo do BCE, e portanto poderemos ter notícias em breve sobre o BCE e, portanto, será obviamente disponibilizado aos seus deputados com a rapidez possível. Portanto, eu queria agradecer a todos a eficácia com que esta reunião decorreu, que nos permitirá fazer 5 minutos de intervalo até à próxima reunião, que está marcada para as 11:30. Senhores deputados, senhor governador, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados, até já.